Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Quem já se infectou com o vírus da Covid-19 sabe que os sintomas não são nada agradáveis. Agora, imagina ter alguns sintomas mesmo após meses de contaminação da Covid-19. Esse fenômeno é chamado de síndrome pós-Covid e tem sido estudado por especialistas do mundo todo, inclusive aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Maria Beatriz Aquino e nesta semana converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Arnaldo Santos Leite. Ele vem estudando a síndrome pós-Covid e traz mais informações sobre os sintomas, tratamentos, impactos no sistema de saúde e o que já se sabe em relação a outras variantes da Covid. Olá, professor. Muito obrigada pela participação. Já vou começar perguntando o que caracteriza a síndrome pós-Covid.
A síndrome pós-Covid, e na verdade a terminologia, ela é bastante diversa de acordo com a fonte consultada, e o Ministério da Saúde, mais recentemente, ele englobou todas essas terminologias no nome condição pós-Covid, né, que é definida como aqueles sintomas que persistem mesmo após o término da fase aguda da doença. Então, a condição pós-Covid exige um prazo para a gente definir que o paciente possui essa condição. Em geral, são 12 semanas, ou seja, 3 meses após o início dos sintomas da fase aguda, a persistência de sintomas ou até mesmo o surgimento de alguns sintomas que não estavam presentes anteriormente. Quando a gente não consegue definir que esses sintomas estejam relacionados a uma outra doença que possa explicar aquela sintomatologia, esse paciente pode ser enquadrado em condição pós-Covid.
E professor, a gente pode falar que a síndrome pós-Covid é uma sequela ou seriam coisas diferentes?
O termo sequela é inadequado porque quando você diz sequela, traz um impacto de que seja uma coisa definitiva, né? Que seja uma alteração permanente. Até onde a gente sabe, a grande maioria dos sintomas vão persistir por algumas semanas, alguns meses, mas elas tendem a melhorar paulatinamente. Então, até hoje, a gente não tem definido que realmente esses sintomas, esses sinais que podem surgir, sejam definitivamente uma sequela permanente.
Pois é, professor. Algumas pessoas relatam perda de olfato e paladar na síndrome pós-Covid, mas existem outras manifestações?
Olha, a gente tem percebido que os sintomas mais frequentes que vão surgir de uma forma tardia são sintomas da área cognitiva, principalmente sintomas neurológicos mesmo, né? Então, a perda da capacidade de concentração, a ansiedade, aquela dificuldade de encontrar palavras quando vai relatar, quando vai chamar uma pessoa, dificuldade de lembrar o nome de uma pessoa. Esses são sintomas que têm sido mais evidentes. Porém, a fadiga e a falta de ar também são sintomas que podem surgir com o passar do tempo, né? Surgir sem que o paciente apresentasse na fase aguda aqueles sintomas.
E existe algum perfil que seja mais comum ou grupo de pessoas mais vulnerável a desenvolver a síndrome, professor?
Pacientes que têm algumas doenças, algumas comorbidades, como por exemplo hipertensão, diabetes, doenças do colágeno, doenças autoimunes, esses pacientes que possuem essas comorbidades, eles têm uma maior tendência também a desenvolver a síndrome pós-Covid. Da mesma forma, a população mais idosa, em relação à população mais jovem, também tem uma tendência a desenvolver a condição pós-Covid.
E esses sintomas podem aparecer mesmo nos pacientes que tiveram apenas casos leves da Covid, por exemplo?
Isso é bastante preocupante, porque é um desafio diagnosticar essa síndrome naqueles pacientes, por exemplo, que não tiveram sintomas, né? Mas, de fato, aqueles pacientes com sintomas leves ou mesmo assintomáticos, eles podem apresentar a condição pós-Covid, surgir com alguns sintomas mais tardiamente. O fato é que existe uma relação muito clara entre tanto frequência quanto gravidade da condição pós-Covid em função da gravidade do quadro na fase aguda. Então, esses pacientes têm com maior frequência e com maior gravidade os sintomas pós-Covid.
E professor, Os estudos sobre a síndrome pós-Covid estão relacionados às variantes anteriores, como a Delta, até pelo tempo que elas já estão aí circulando, não é? Mas já é possível dizer algo sobre sintomas persistentes com a variante Ômicron?
Existe muito pouco estudo ainda relacionado à condição pós-Covid associada à Ômicron. Veja bem, nós estamos com a variante menos de 2 meses, né, que chegou no Brasil, né? No mundo, pouco mais de 2 meses que foi descoberta essa variante. E a condição pós-Covid, por definição, ela vai acontecer 3 meses após a fase aguda. Então, é muito pouco tempo para a gente poder ter um registro da prevalência, da gravidade dos sintomas, se ela vai trazer algum sintoma diferente em relação ao que já se sabe nas outras variantes, né?
Mas como os sintomas da Ômicron parecem ser mais brandos que nas outras variantes, é possível que a síndrome pós-Covid também seja?
É difícil a gente imaginar que a gente vai ter uma condição pior, né, por conta da Ômicron. É muito pelo contrário, o que a gente está observando nos casos de Ômicron, que são casos, de um modo geral, mais leves, com sintomas predominantemente de vias aéreas superiores, né, com muita coriza, muita congestão nasal, tosse, dor de garganta. A gente tem visto que os pacientes, eles não têm tanta gravidade do ponto de vista de pulmão, né, de ter uma pneumonia grave, de precisar de tratamento intensivo, embora isso não é regra, né, a gente tem pacientes que vão precisar de internar e vão ficar graves também, mas com a frequência menor. Dessa forma, como os casos, eles são, de um modo geral, mais leves, e pelo que a gente já sabe dos casos anteriores, da condição anterior, os pacientes com formas mais leves, eles vão apresentar com menor frequência a síndrome pós-Covid. E uma vez que tenha sintomas permanentes, né, ou mais prolongados, esses sintomas tendem a ser mais leves. Mas isso é apenas uma teoria, né? O que a gente já assim, pode, em tese, definir que aqueles pacientes que apresentam, que foram vacinados, por exemplo, que têm formas mais leves da Covid em relação ao Ômicron, a tendência é que esses pacientes tenham uma menor prevalência e uma gravidade menor da condição pós-Covid.
E, professor, estamos vendo aí uma escalada de casos na variante Ômicron. Mesmo que a probabilidade de uma pessoa ter a síndrome com a Ômicron seja menor, é possível que mais pessoas tenham a síndrome por causa do grande número de infecções?
Agora, o que preocupa, de fato, é a alta incidência, né? Então, veja, a Ômicron tem essa capacidade aí de espalhar e de disseminar. Então, a quantidade de pessoas acometidas, mesmo que de forma assintomática, a gente imagina que vai ter um maior número de pessoas, né, expostas e, consequentemente, sob risco de desenvolver a condição pós-Covid. Uhum. Mas isso é tudo ainda conjectura, talvez daqui a 2, 3 meses que a gente vai ter uma informação mais precisa em relação a essa evolução.
E neste momento também temos visto um número maior de crianças sendo infectadas por Covid. Elas também podem desenvolver a síndrome pós-Covid, professor?
Embora não seja minha especialidade, né, eu não trabalho na área pediátrica, mas o que a gente tem visto conversando com colegas é que a condição pós-Covid é menos prevalente nessa faixa etária, né? Assim como a gravidade dos pacientes ela é menor, né, embora a gente tenha casos graves, tem crianças que precisam de tratamento intensivo, mas não é uma condição que tem tanto embasamento em literatura científica como tem adultos. Traz preocupação agora, né? A gente está observando um grande aumento do número de casos em crianças, em especial agora, possa ter em breve mais estudos relacionados à eventual condição pós-Covid também em crianças e adolescentes.
E lembrando que é importantíssimo a vacinação de crianças de 5 a 11 anos para proteger os pequenos e ajudar a combater essa pandemia. Agora, voltando um pouco, professor, Os sintomas podem permanecer por mais tempo e mesmo assim não caracterizar a síndrome pós-Covid, certo?
Fase aguda é aquela fase inicial da doença, né? Que ela geralmente vai durar aí até 4 semanas, né? Após esse período, a tendência é os sintomas desaparecerem e a não ser que o paciente vai evoluir com a síndrome pós-Covid. Então, 4 semanas é o tempo que define a fase aguda. E a síndrome pós-Covid seria aquela persistência dos sintomas após 8 semanas.
E quais sintomas aí são mais comuns da fase aguda?
Na fase aguda a gente vai ter o paciente com febre, com dor de garganta, com tosse, esses sintomas habituais de um quadro gripal, né? E ali já podem surgir alguns sintomas que são sistêmicos, né? Alteração do sono, dificuldade de memória, fadiga, fraqueza, dor torácica, assim como outros diversos sintomas que podem surgir de uma forma sistêmica.
Professor, e algumas pessoas relatam que a tosse, por exemplo, vem depois que o vírus vai embora. Por que isso acontece?
Isso não é o padrão habitual, né? O padrão habitual é os sintomas surgirem ali na primeira semana, você tem o início dos sintomas. Alguns casos vão evoluir com um processo inflamatório, né? Não exatamente relacionado à infecção viral em si, mas você pode desenvolver uma inflamação no pulmão ou nos brônquios, e isso é que traz essa consequência, né? De fato, a gente entende que após 10 dias do início dos sintomas, naqueles pacientes que não têm uma imunossupressão, ou naqueles pacientes que não têm formas graves da doença, após esse período, eles não estão transmitindo mais, eles não têm mais essa capacidade de ter um vírus ali que possa ser disseminado, né? Mas lembrar que ou foi desencadeado um processo inflamatório que os sintomas podem persistir um pouco mais tempo.
E é interessante o senhor falar isso, que a pessoa não tem mais o vírus, porque existe até certo preconceito, né, professor? A pessoa começa a tossir e isso causa um desconforto ali no ambiente de trabalho, no ônibus, mas não necessariamente ela vai estar infectada. Agora, existe algo que possa ser feito para acabar com esses sintomas?
Olha, é isso que você falou, realmente é evidente. A gente já conhece essa condição de tosse pós-viral, né? Pós-resfriado, isso pode persistir até 2 meses, né? Fica com aquele pigarro, isso é comum acontecer, né? após um resfriado comum, né? A própria fadiga pós-viral, que é muito comum com a Covid, ela também é comum com outras doenças, como, por exemplo, resfriado, a gripe, dengue, né? Mas, enfim, não há medida específica que você possa tomar para evitar esses sintomas, né? Obviamente, hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, evitar o tabagismo, né? Evitar o consumo de bebida alcoólica, isso tudo pode ser útil reduzir esses sintomas. Porém, cada caso tem que ser individualizado, né? A gente pode utilizar eventualmente alguma medicação, mas assim, sempre de uma forma individualizada, analisando cada caso para verificar se aquela pessoa tem possibilidade ou capacidade de receber uma medicação.
E se a pessoa permanecer com a tosse, com mais catarro na fase aguda, é importante ela procurar um médico, professor?
Sim, isso é relevante porque, veja, como qualquer doença viral, a Covid em si, ela reduz a imunidade da pessoa. Então, nada impede que a pessoa desenvolva outras complicações, como, por exemplo, pneumonia, sinusite, né? É muito comum também acontecer após esses quadros de vias aéreas superiores. Então, pode ser necessário o uso de antibiótico em algumas situações. Então, cada caso tem que ser analisado. Se a pessoa tem sintomas que preocupem, ela deve procurar um médico para ter essa orientação.
Professor, já encaminhando para o encerramento do nosso podcast, queria abordar os tratamentos da síndrome pós-Covid. O repouso e a boa alimentação são as condições mais comuns para se ter uma boa recuperação dos sintomas, em casos leves da doença, pelo menos, não é? Mas no caso da condição pós-Covid, algumas manifestações cognitivas podem ser afetadas, o que exige mais cuidados. Então, quais recursos podem ser utilizados nessa situação?
A gente ainda não sabe exatamente o mecanismo pelo qual ocorre esse sintoma, se é um acometimento direto pela uma lesão direta pelo vírus, né, ou se é um processo inflamatório em resposta à ação viral. Mas o que a gente observa é que a maioria dos pacientes melhoram espontaneamente com o passar do tempo, embora existam recursos que possam ser feitos, né, recursos de reabilitação, de retreinamento, né, então, tanto em relação às alterações cognitivas, assim como também em relação àquelas alterações do olfato, do paladar, que podem ser feitos treinamentos específicos, geralmente com terapeuta ocupacional ou com fisioterapeuta, isso tudo pode ser treinado e o paciente que desenvolve alguma perda de habilidade, com essa reabilitação, ele vai recuperar com maior facilidade.
Pois é, professor. O problema é que muitas vezes os pacientes que permanecem com os sintomas não sabem em qual unidade de atendimento ao certo procurar ajuda. E isso pode causar uma sobrecarga no sistema de saúde, principalmente agora, com o aumento de casos da variante Ômicron. Então, é preciso lembrar que existem os locais específicos para esse atendimento, não é, professor?
É verdade, é verdade. É lembrar que a maior parte, né, desses casos devem ser atendidos não em hospital, mas a nível de centro de saúde, né? E há necessidade dessa articulação. Acredito que, inclusive, esse movimento já está acontecendo. A própria Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Saúde, elaborou um protocolo específico de abordagem, de tratamento. Já existem ambulatórios, né, de atendimento de pacientes pós-Covid e, inclusive, serviços de atenção já se organizaram nesse sentido, em especial na questão da reabilitação.
Agora, essas pessoas conseguem voltar a trabalhar ou elas são afastadas do serviço? Tem tido impacto nesse sentido trabalhista também?
Realmente existe uma dificuldade no retorno ao trabalho. Mas é importante o retorno às atividades habituais, né? Assim como o trabalho, assim como o retorno à atividade física, a gente deve estimular, claro, sempre na capacidade de cada um, né? Respeitando as limitações. Mas o absenteísmo, ele aumentou muito, isso a gente tem observado, e cada caso tem que ser individualizado de fato, né? Existem alguns pacientes que foram internados no tratamento na terapia intensiva, que ficou muito tempo em ventilação mecânica, tem uma recuperação muito mais demorada, esse paciente vai ter uma dificuldade maior de retorno ao trabalho. Agora, aqueles pacientes com formas mais leves e apresentando sintomas leves, né, mesmo que com fadiga, com alguma dificuldade, alguma dor, a gente sempre estimula, na medida do possível, que esse paciente retome as atividades habituais e os sintomas vão melhorando paulatinamente com o passar do tempo.
E para aquele lembrete final, né, professor? É preciso ficar atento aos sintomas e, se persistirem, procurar o médico.
É só deixar claro que aqueles pacientes que sentem sintomas assim, estão comprometendo a sua qualidade de vida, as suas atividades, devem procurar assistência, a princípio, a nível de centro de saúde, né? Sintomas leves persistentes, eles vão melhorar com o passar do tempo, na sua grande maioria, né? Pode demorar realmente algumas semanas ou poucos meses, mas existe a tendência clara, melhora progressiva.
O podcast dessa semana fica por aqui. Agradecemos a participação do professor Arnaldo Santos Leite e nos acompanhe também pelo Twitter, @saudeconsciência. Esta edição foi produzida por Carlos Carmigliatti, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.